Eu peço desculpa aos nossos, à doutora Heloísa Santos e ao doutor Manuel Mendes da Silva. Mendes Silva. Peço desculpa por entrarem e estarmos ainda a fazer aqui algumas informações, mas o trabalho da Comissão iniciou-se com estas informações. Agradeço-vos o facto de terem vindo e vamos dar início a esta vossa audição. Creio já, não é a primeira vez que estou no Parlamento e sabem mais ou menos como é que funciona. Nós teremos para uma primeira referência da vossa parte para apresentarem um controle de tempo ali naquele relógio, mas poderão usar até 10 minutos para fazer a intervenção inicial. Depois haverá uma ronda para os diferentes grupos parlamentares. Aproveito para vos informar que estão presentes os grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista, do CDS, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda aqui presentes, que depois poderão também ter interesse em colocar-vos alguma questão para responderem numa segunda volta, também por um período de cerca de 10 minutos. Não sei quem vai começar. A doutora Heloísa Santos, tem a palavra.
Bom dia a todos. Que é exatamente igual a este e que é exatamente para a Comissão, só que me esqueci do documento, não, ainda andei a pesquisar no carro, mas pelos vistos deixei-o em casa. Mas amanhã, de manhã, está cá e, portanto, penso que chega para as pessoas poderem, se quiser, fazer cópias e outra coisa qualquer, ver na internet. O documento, aliás, é igual ao documento que nós já fornecemos à Comissão de Ensino. Portanto, não é... Desculpe, de ensino estamos agora, de saúde. Portanto, é um documento que provavelmente algumas pessoas já conhecerão. Quero começar por dizer-vos que esta iniciativa não tem nada a ver com o que está a acontecer agora, deste grande movimento que a mim me espanta, mas existe, em relação ao registro das pessoas que cometeram atos pedófilos e foram condenadas, chamemos-lhe atos pedófilos, ou pelo menos de abuso sexual em crianças e que foram já condenadas. Não tem nada a ver com isso. Eu depois poderei dar a minha opinião e a opinião do nosso Conselho sobre o tema, mas nós vínhamos falar, era de um problema que nós detectámos e elaborámos este documento em 2013. Portanto, não tem nada a ver com o problema atual. É assim, como sabem... As pessoas que têm tendência para se interessar sexualmente por crianças escolhem empregos em que a capacidade de estar em presença de crianças se torna fácil. Passa-se na igreja, passa-se na educação e passa-se na saúde. É evidente que na saúde o problema ainda se torna, quanto a mim, mais preocupante. Porquê? Porque quem observa uma criança despida. E toca-lhe, pelo próprio movimento do clínico, para observar a criança. Portanto, torna-se uma situação absolutamente propícia, chamemos-lhe assim, para as pessoas que têm este tipo de tendências, poderem essas tendências, essa compulsão, surgir. Nós verificámos que, porque temos alguns casos de pedofilia, de médicos pedófilos, mas eu chamo a atenção que na saúde... Também há enfermeiros, também há educadores infantis, também há auxiliares que poderão ter essas mesmas características, mas nós somos ordem dos médicos e, portanto, vamos falar só de médicos. Como digo, temos alguns colegas que, infelizmente, foram condenados por pedofilia e, portanto, sem sombra de dúvida, são, à face da lei, são pessoas com pedofilia. Como digo, isso fez-nos ir à procura da legislação e ficámos estupefactos. Porquê que ficámos estupefactos? Porque a legislação existente em Portugal, quer a Convenção de Lanzarote, quer uma lei que foi criada para cumprir uma linha da Convenção de Lanzarote, que surgiu já em 2009, já vou precisar com mais pormenor, não estão a ser cumpridas em nenhum sítio e eventualmente estará a ser cumprida pelo Ministério da Educação. Mas por mais nenhum empregador, em mais nenhuma área que diz respeito ao trabalho em que há um contacto regular com crianças. E, de facto, é impressionante como é que, existindo leis, eu disse no outro dia a brincar e digo outra vez a mesma graça, eu, se puser o meu carro mal estacionado, tenho uma multa, um reboque, que é uma coisa minor, e como é que coisas deste género existem e não se cumprem? eu, para mim, como cidadã, fico estupefacta, quer dizer, não consigo perceber como é que as pessoas, dois pesos e duas medidas, uma situação banal e outra uma situação gravíssima. Então, o que é que diz, portanto, como sabem, eu penso que muitas das pessoas sabem, o que diz a Convenção de Lanzarote, que foi, de facto, elaborada, acabada em 2007 e votada em 2007, só em 2011, é que, de facto, foi, em 2012, aliás, desculpa, em 2012, é que foi lei a seguir à ratificação, primeiro o Parlamento deu o seu aval previamente e depois em 28 de maio saiu em Diário da República a lei já com, portanto, a assinatura do Sr. Presidente da República. Portanto, esta Convenção de Lanzarote foi realizada com quais objetivos? Os objetivos, primeiro, ter verificado que este tipo de crimes está a se tornar, e se nós introduzirmos neste grupo os crimes que se cometem na internet, está a ter um aumento exponencial enorme. E, por outro lado, foi verificado que o que acontece é que, a maior parte das vezes, repetem-se, quer dizer, há uma, digamos, há uma situação de frequente compulsão, que por causa dos registros tem vindo aqui a discussão em vários jornais, em vários fóruns, mas que de facto eu dou um doce a quem for capaz de avaliar a prevalência, pela simples razão de que muitos destes crimes não são identificáveis, só são identificáveis a terceira ou quarta vez, portanto as primeiras vezes ninguém identificou, só identifica quando por acaso é identificado, preso, condenado, mas as pessoas nunca viam o que se passa previamente. Contudo, quando os senhores leem nos jornais, o senhor fulano tal que foi preso porque fez isto, aquilo ou aquilo outro, e vem também a informação que já se sabia que havia outros atos deste tipo cometidos pelo mesmo senhor, é mais frequente, eu estou a falar como pessoa que lê jornais, quer dizer, apenas a verificar factos correntes. Mas pronto, mas isto é para dizer, já depois posso entrar em aspectos mais científicos, mas é para dizer que, de facto, fazer uma verdadeira prevalência destes crimes tem que se avaliar o pré e o pós, e não é só o pós a condenação, é o pré-condenação. Bom, e por outro lado, e não queria deixar de entrar nisso antes de entrarmos propriamente na Convenção de Lanzarote, a pedofilia é uma situação que é uma situação patológica, é uma situação clínica e é como tal que tem que ser tratada. E faz-me grande confusão verificar, desculpem o termo, mas a leviandade com que às vezes as pessoas falam destas coisas. Não se esqueçam do caso da Bélgica, em que as crianças foram empardadas e morreram não sei quantas crianças vítimas de pedófilos, por coincidência e por acaso, e raramente acontece, tinha uma mulher introduzida no grupo. Temos aquela a situação que desencadeou o registro em Inglaterra, também foi devido a duas crianças, como se devem recordar, que foram apanhadas e mortas por um porteiro que era pedófilo e que ninguém sabia. O caso Meghan também foi por uma situação da lei Meghan, também por uma situação desta, é para dizer, portanto, este tipo de pessoas não cometem crimes, não são apenas ou não são nunca apenas molestadores das crianças, fazem coisas muito mais graves, variáveis, mas mais graves. Bom, mas voltando ao que eu estava a referir, que é a lei, portanto, a Convenção de Lanzarote, justifica que iniciou-se por causa disto, porque, de facto, havia um aumento exponencial e havia uma fraca proteção às crianças. E, de facto, eu ouço falar pouco. Eu também sou presidente da Comissão de Bioética da Sociedade Portuguesa de Pediatria, sou pediatra de origem e geneticista. As pessoas nunca se referem aos direitos da criança. Os direitos da criança, eu vou falar, mas não sou jurista, mas penso que estão na Constituição, diz que o Estado tem que proteger a criança. E neste caso tem que se avaliar também a proteção da criança, que eu nunca ouço referir. Os deveres, os direitos dos outros constitucionais, isso falam que se fartam. Mas agora os direitos das crianças, que são um ser frágil e que a Constituição pretende proteger, nunca ouço falar. Mas voltando ao que estávamos a referir, como digo, este documento é um documento que tem várias linhas, pedindo apoio ao Estado em várias áreas, mas há um que foi o principal que nos fez fazer o documento e pedir ajuda para ver se modifica a situação, é que cada pessoa que pretende trabalhar regularmente com crianças, quando é contratada, o empregador tem a obrigação, quer dizer, legalmente é obrigado a pedir o registro criminal, explicando para que efeito é. E se esse registro criminal tiver, portanto, tiver sido elaborado após um crime de pedofilia, não desaparece durante um período de 23 anos. Isto é válido para as crianças até aos 18 anos, porque isso eu falo como pediatra, ninguém me vem dizer que crianças que se dividem em grupinhos, 12, 14, 16, 18, isto para mim não é nada. Sou pediatra, portanto, sei muito bem o desenvolvimento da criança. A criança está, neste momento, definida pela Organização Mundial de Saúde e não só, como todos os seres, dos 0 aos 18. Portanto, não há subfracionamentos em relação a este tipo de atuações. Quer dizer, todas as pessoas com menos de 18 anos são consideradas crianças e, como tal, têm direito, quando têm pessoas a trabalhar com elas, que essas pessoas sejam investigadas sob este ponto de vista, para as proteger, obviamente. Claro que me podem dizer, pois, mas isso leva a efeitos negativos em relação às pessoas que cometeram determinados crimes. Em relação aos criminosos, nós temos outros aspectos que também, qualquer pessoa criminosa também tem alguns, por exemplo, as pessoas que cometem crimes bancários, que eu ouço dizer que deixam de poder trabalhar a fazer, sei lá, pessoas tão respeitáveis como o Dr. Jardim Gonçalves, outra pessoa não pode trabalhar no banco porque cometeu crimes. E, portanto, isto é para dizer que isso em relação a perdas de direitos, eu acho que a perda de direitos é devido ao crime, e como o crime prejudica terceiros, nós temos é que prevenir os terceiros. Como digo, a Convenção de Lanzarote tem isso tudo incluído, mas eu penso que foi o Instituto de Apoio à Criança e fui a doutora Manuela Yandes, e isso foi o cumprimento nesse sentido, não sei se foi, mas tenho ideia que foi, que conseguiu que, antes mesmo desta convenção, que foi elaborada em 2007, que foi aprovada em 2012, que em 2009 a linha que dizia respeito ao trabalho tivesse sido separadamente transformada numa lei portuguesa. E a Lei 113 de 2009. A Lei 113 de 2009 diz isto que eu acabei de referir, só por isso simplesmente torna obrigatório e até tem coimas para a falta de cumprimento. Bom, isto é a situação. Eu sei quanto tempo é que eu tenho? Tenho pouco, não. Já escutei, desculpe. Bom, é só para dizer que nós temos uma série de... Mas o meu colega pode continuar. Temos uma série de casos em que, de facto, não conseguimos sequer que as pessoas fossem, como é que é dizer, punidas, com uma suspensão que nós achamos que só por si não chega para estes casos, precisamos é prevenir a criança, por graças a vários problemas de tribunais que, justificando razões como que o médico não estava a exercer a sua função durante o período em que cometeu os crimes, ou que era, de facto, inaceitável porque trazia prejuízos económicos ou sociais ou falta de médicos na zona, não conseguimos sequer uma miserável suspensão, as miseráveis suspensões que a Ordem dos Médicos pretende introduzir acessoriamente à pena. E era isto que eu vinha pedir. Nós vinhamos pedir, o meu colega esteve no Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos uns anos e pode dar informações mais específicas sobre alguns casos. Agora, o que eu vinha pedir aos senhores deputados que nos ajudassem a conseguir que cumprissem esta legislação e que talvez se juntasse ao que já está escrito a informação, mesmo aquelas pessoas que já estão contratadas quando regressam da cadeia, não possam continuar a ver crianças, como está a acontecer hoje, sem primeiro terem este, portanto, de ser verificado o registro criminal e ser, evidentemente, nós não estamos a pedir que os médicos deixem de exercer a profissão, nós estamos a exercer que os médicos deixem de ver crianças, deixem de observar se clínicos de crianças, se forem clínicos gerais, poderão fazer tudo aquilo que não diga respeito às crianças, como é evidente, onde habitualmente não tem problemas, eles portam-se muito bem. Não.
Doutora, muito obrigado pelas informações. Se estivesse de acordo.
Eu peço desculpa de ter.
Nada, não tenho nada a pedir desculpa. Nós estamos cá também para ouvir, mas se fosse possível, fazíamos agora uma ronda pelos partidos. Eu há bocadinho não referi que estava presente também a Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Grupo Parlamentar Partido Ecologista Os Verdes, porque estava lá atrás e não a vi, mas também está presente. Então, estão presentes todos os representantes dos grupos parlamentares. Se o doutor quiser dar uma palavrinha muito curta, senão depois na resposta quer dar uma palavrinha inicial. Muito bem, o enquadramento está feito, mas o doutor, faz favor.
Bom, antes de mais, queria cumprimentar. Nós somos, penso que a professora Luísa já disse o essencial, nós somos da Comissão do Conselho Nacional de Ética da Ordem dos Médicos. Penso que esta questão da pedofilia, ou pensamos que esta questão da pedofilia é realmente um aspecto muito importante. A professora Luísa, como pediatra, tem liderado um bocadinho este processo e já disse aquilo que realmente para nós é importante é fazer cumprir a lei em relação à Convenção de Lanzarote e a esta lei portuguesa do Decreto 113 de 2009. Eu só quero dar aqui uma experiência do Conselho Disciplinar. Eu fui Presidente do Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos do Sul e Ilhas e não há registro no Norte e no Centro de problemas de pedofilia, o que é muito estranho. Só apenas no Sul. E em 10 anos há 9 casos. Dos quais, enfim, houve duas, uma pena de expulsão, uma pena de 5 anos de suspensão, houve, entretanto, 2 falecimentos e houve alguns arquivamentos, não interessa agora pormenores, mas há 2 casos que são públicos, que são conhecidos, que é o caso do Arruda dos Açores e o caso do Ferreira Diniz, da Casa Pia, não é? Que continuaram, efetivamente, já depois de condenado a ver crianças. É este aspecto, isto no que respeita ao médico. Mas, provavelmente, em professores na educação, como professores também se passa, com enfermeiros, e isso é que eu acho que é muito importante salvaguardar para proteger e para defender as crianças. É evidente que não estão em causa os direitos de todos os cidadãos, não é isso que está em causa. E, obviamente, que isto será só para pessoas que são condenadas, não, nem sequer é depois de acusadas, é depois de condenação. E eu gostaria de realmente realçar estes pontos que a professora Luísa já falou, não quero estar a alongar-me, enfim, são 3 minutos que falei, acho que é o suficiente para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata, da deputada Margarida Almeida. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a doutora Luísa e o doutor Manuel Mendes Silva. Pelo documento que apresentaram nesta Assembleia, eu tive a oportunidade de o ler e, se calhar, penso que este documento serviu, se calhar, de trabalho preparatório àquilo que é hoje a proposta de lei do Governo que está para vir aumentar e a melhorar a aplicação da Convenção de Lanzarote. Realmente, na Lei 13 de 2009, realmente foram definidos algumas das que foram as ideias lançadas na Convenção de Lanzarote, no sentido de nós termos uma maior proteção à criança, porque, como bem disse, realmente a vítima, a criança, sofre realmente traumatismos que se vão prolongar ao longo da vida, tendo depois alguns comportamentos desviantes enquanto adultos, vítimas desses maus-tratos que sofreram na infância. E por isso, neste momento, o Governo também achou por conveniente de que essa convenção fosse mais além. E fosse mais além não só no agravamento das penas, mas também na criação de um registro. E também contemplar a obrigatoriedade, que já existia, que as entidades que realmente contratassem pessoas para o contacto direto com as crianças, entregassem os seus registros criminais. Eu falo a nível do ensino, fui professora durante 32 anos, e nos meus primeiros anos, nos meus concursos, nós éramos obrigados a entregar o registro criminal para ver se tínhamos realmente condições para estarmos na função pública, portanto já não era só no ensino, era na função pública, e mais propriamente no Ministério da Educação. Penso que o facto do Ministério da Educação ter essa preocupação ainda hoje acaba por ser um facto histórico. E por isso acho que realmente é pertinente a vossa intervenção, porque realmente também temos de ter em causa que, até transitado em julgado e ser irrecorrível a sentença, nós não podemos condenar como pedófilo, portanto teremos sempre o benefício da dúvida. Mas as entidades que têm estas pessoas suspeitas podem e têm autonomia para realmente os colocar noutros lugares onde realmente não têm a sedução de estar diretamente ligado com as próprias crianças. Eu não sei se é do vosso conhecimento a nova proposta de lei que está hoje em discussão na primeira comissão e, portanto, era isso, se por acaso têm conhecimento, se podem pronunciar das medidas que são tomadas, mesmo a nível do registro, porque o registro não estará aberto a todos, estará aberto a determinadas entidades e mesmo aos encarregados, portanto, às pessoas que têm relação de parentalidade, será dito se essa pessoa registada na lista, se realmente vive nesse concelho ou vive nessa área da residência e é confirmado ou não confirmado, dado que os dados pessoais, com base na Lei de Proteção de Dados, também não pode ser violado. Portanto, a pergunta era, face à nova proposta, e, portanto, e realmente nós tendo um poder de fiscalização, e é pertinente a vossa petição nesta casa, na Assembleia, o que é que acham em termos de melhoramento e aquilo que possa ser mais eficaz, de facto, a nós melhorarmos e a protegermos a criança realmente destes comportamentos, que muitas vezes não são pedofilia, mas são realmente de alguns jogos que levam depois a desenvolver estas atividades que são perigosas e nocivas às crianças. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Almeida, do PSD, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer os contributos e os elementos que nos trazem. Essencialmente, parece-me que assente num problema de capacidade de assegurar o cumprimento da lei, porque, como diziam e sublinhavam bem, o artigo 2º da lei 113, efetivamente, já prevê quer a desqualificação, isto é, portanto, o especial controlo de todos os que têm, portanto, no contexto de atividades profissionais que envolvam menores, portanto, efetivamente, abrange eminentemente a vossa perspectiva de análise que diz respeito à atividade clínica, mas também, como a Sra. Deputada Margarida Almeida dizia, a componente educativa também é fundamental e, portanto, que já exclui, ou pelo menos já permite o controlo, sendo essencialmente nas pessoas que tenham sido objeto de condenação por violência doméstica, maus-tratos e todo o conjunto de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. E, portanto, nesse sentido, eu penso que, estando até em discussão neste momento na Assembleia, transversalmente, os vários estatutos das ordens profissionais por força da revisão obrigatória, eu acho que grande parte das respostas para dar a nível de melhoria, e especificamente no que diz respeito às profissões de saúde, portanto, eminentemente médicos e enfermeiros, portanto, aí a oportunidade é que deve ser criada para uma capacidade maior de agilização das penas e de um efeito que, não podendo ser automático por razões de natureza jurídica, deve permitir aos conselhos que em cada ordem tenham essa responsabilidade não ficarem de mãos atadas e poder efetivamente dar cumprimento à lei. Dito isto, apesar de tudo, enfim, não iria frisá-lo, uma vez que o vosso ponto de partida é outro, mas tendo a Sra. Deputada Margarida Almeida colocado a questão, enfim, também não fujo a ela, dando nota de que, apesar de tudo, e começar esta frase é sempre problemático, porque este deve ser o ponto de chegada, não o ponto de partida, ter que dizer, apesar de tudo, vivemos em Estado de Direito, é um problema quando discutimos uma iniciativa legislativa. E o problema da iniciativa legislativa que é apresentada pela Sra. Ministra da Justiça e que está em discussão atualmente, é que, perante um problema sério, estruturante, de necessidade de proteção dos menores, cavalga o pior dos populismos existente e falha redondamente o alvo. Porque está, por um lado, claramente identificado que muitos dos principais problemas a nível do abuso, e sublinhava também que terminologicamente não se fala e não se pode e não existe crime de pedofilia. Pedofilia é uma patologia, o crime que está em cima da mesa e o que é o relevante é o crime de abuso sexual de menores. E, portanto, esse sim também, neste caso, a precisão terminológica é absolutamente fundamental para que não erremos o alvo e que acertemos a legislação como a devemos construir, mas, efetivamente, os vários elementos que hoje já constam da legislação, seja o registro criminal, seja esta obrigatoriedade de cruzamento e de entrega dos dados constantes do registro criminal para efeitos do acesso às profissões relevantes e, portanto, em que a questão se pode colocar sensivelmente, não nos deve permitir abrir uma porta particularmente perigosa, que é a da exposição com, enfim, dados comparados particularmente graves no que diz respeito à experiência norte-americana, nomeadamente, em que a utilização e a criação e a fixação e a divulgação genérica das listas de agressores, muitas vezes o que levou foi a fenómenos de justiça popular e muitas vezes a errar o alvo e a levar a que pessoas tenham sido objeto de confusão ou de erros de identidade e, mais do que salvaguardar as crianças, fundamentalmente, cria-se uma medida que aparentemente é tranquilizadora para a opinião pública, mas, no fundo, acabou por não ir ao encontro dos problemas principais. Porque, efetivamente, dar o acesso, por exemplo, encarregados de educação, é uma matéria que não está direita, em que o monopólio do uso da força e o monopólio da investigação criminal e da prevenção compete às forças de segurança e às autoridades criminais, é nesse quadro que devemos trabalhar e, portanto, é com muito receio que, efetivamente, da perspectiva da salvaguarda e do equilíbrio entre os vários direitos fundamentais em presença, parece que podemos, com esta iniciativa legislativa, estar a abrir um problema. E, por outro lado, e aqui sim, de um comentário, eu acho que ela falha o alvo no sentido em que dá um falso sentimento de conforto de que está a tomar uma medida muito avançada e muito revolucionária para resolver o problema, quando o problema estatisticamente é mais relevante no contexto dos abusos praticados no quadro familiar, por um lado, e que este acrescento de publicidade ou da fixação ou da lista, no fundo, não é imediatamente a resposta ao problema principal que aqui é trazido. E o problema principal que aqui é trazido é casos em que é manifesta a condenação, tem que produzir uma celeridade, uma capacidade de obstrução do acesso à atividade profissional em causa, e é verdade que argumenta-se com a ideia de o dano para a atividade económica. Pá, mas isso não é um fator que possa ter sido em conta ou que deva sequer poder ser tido em conta, porque efetivamente o que é fundamental é assegurar que nas situações de risco em que determinados profissionais, terminava já, Sr. Presidente, determinados profissionais lidam com crianças, têm que estar inibidos quando foram objeto desta condenação, que é, penso, também o que nos traz aqui, o que nos traz aqui, que obviamente em relação a isso não há qualquer dúvida, não há qualquer hesitação, mas em relação ao qual o que temos é uma lei que para já é ineficiente e tem sido incapaz de dar respostas. É uma matéria sensível demais, penso eu, para irmos por caminhos que prejudicam o Estado de Direito e não ajudam sequer a resolver o problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Michel Lusófilo, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados e Sra. Elisa Santos, Sr. Doutor Manuel Mendes Silva, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los hoje aqui na Comissão de Educação. As questões que nos trazem são altamente sensíveis e eu estou nesta comissão há 6 anos e nós temos tido a sorte, diria eu, de não ter que lidar muitas vezes, ou nenhuma vez, aliás, desde que eu cá estou, em rigor, com casos de violência deste tipo gerados ou perpetrados dentro das nossas escolas por profissionais do ensino. Isso é de alguma maneira, um alívio para nós, como deve calcular. Por outro lado, não nos deve deixar numa situação de não estar alerta e não exigir do nosso Estado e do nosso sistema educativo que esteja alerta. Um caso deste crime que ocorra, de abuso sexual de crianças, que ocorra numa escola, ou noutro sítio qualquer, já agora, mas numa escola, é naturalmente uma vida que fica destruída. Por outro lado, eu também penso, e julgo que compreenderão isso até como profissionais da saúde, que o efeito contrário de se gerar um alarme social sobre a segurança das nossas escolas também não é de todo algo que seja desejável e que seja no intuito da proteção das crianças. Nesse sentido, eu, como não acompanho as questões da saúde, por exemplo, não estava ciente das dificuldades disciplinares que a Ordem dos Médicos aqui nos trouxe sobre estes casos em concreto, isso saberão melhor os colegas da saúde, da Comissão de Saúde, que devem calcular do que nós. Em relação às alterações, quer dos estatutos da Ordem dos Médicos, quer aquelas alterações a que já foi feito aqui, já se aludiu aqui, no que diz respeito aos aos procedimentos a adotar por quem perpetua por quem executa este tipo de crimes. Estão noutras comissões e eu confio plenamente nos colegas do CDS que estão nessas comissões para avaliarem isso e no sentido, de facto, que eu acho que nos responsabiliza a todos, de não criar aqui nenhum tipo de alarme social que não se justifica, no caso da educação, por qualquer tipo de caso que esteja conhecido. Ainda assim, nós teremos a oportunidade de questionar o Governo sobre a questão da aplicação da Lei 113 de 2009 no que diz respeito ao contexto educativo, com toda a serenidade e calma que o tema merece, evidentemente sempre procurando que a segurança da, e aqui falo como pai também, não só como deputado, das nossas crianças nas nossas escolas seja algo que esteja naturalmente sempre acima de qualquer outra questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Também dizer-vos que, da parte do PCP, aquilo que foi dito por nós na Comissão de Saúde enquadra-se na leitura e na análise que fazemos sobre esta matéria. Nós entendemos que a questão da exploração sexual e do abuso sexual de menores é um crime hediondo, é uma violação dos direitos fundamentais das crianças e, por isso, entendemos também que se devem tomar medidas em todas as dimensões, na prevenção, no acompanhamento, na erradicação deste fenómeno, que permitam, de facto, erradicar esta forma de violência sobre as crianças. Dizer que Exatamente por termos esta concessão é que apresentamos no âmbito, temos vindo a apresentar propostas e sobre isto também permita-me apenas que lhe diga que da parte do PCP, que é no que me cabe aqui agora intervir, temos falado muitas vezes de direitos das crianças, temos apresentado muitas propostas nesse âmbito e propusemos a definição de uma Estratégia Nacional para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e Abusos Sexuais, que foi rejeitada neste Parlamento e que depois, por via da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, foi recuperada. E, portanto, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma, foi os partidos que aqui votaram contra, lá votaram a favor, a iniciativa baixou à Comissão e está neste momento na primeira Comissão, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E baixou à Comissão por 90 dias, por proposta do PSD e do CDS, nós entendíamos que havia condições de aprovar este projeto e começar a trabalhar nesse sentido, está, passo a expressão, a marinar na Comissão, vamos ver que desfecho é que terá. Agora, da nossa parte, nós entendemos que, de facto, a questão que aqui nos trazem, e eu imagino que também terão pedido audiência à primeira Comissão sobre esta... Exatamente, porque das questões que aqui nos colocam, de facto, prende-se exatamente também por perceber os impactos da aplicação de um diploma e, neste caso, nas condições de cumprimento da lei. E também seria importante perceber, no âmbito dos vários relatórios que são elaborados nesse âmbito, quer o relatório anual de segurança interna, quer o relatório anual das comissões de proteção de crianças e jovens, que continuam a identificar situações de abusos sexuais e de exploração sexual de menores, quais têm sido as evoluções que têm sido feitas. Porque nós entendemos, de facto, que hoje o sistema judicial, em muitos aspectos, não tem condições de funcionamento adequadas para garantir o cumprimento da lei. E por isso, muitas vezes, não estamos a falar de um problema de vazio legal, estamos a falar de um problema de condições para que a lei efetivamente se cumpra e que seja garantida a proteção a todos os cidadãos. Por isso mesmo dizer que, da nossa parte, uma das preocupações que temos, e aproveitando que, de facto, é a ordem dos médicos que aqui está, prende-se também com o plano da saúde mental das crianças e dos jovens e com a ausência de meios no âmbito da pedopsiquiatria, mas também de outros serviços, no acompanhamento de crianças e jovens, não apenas neste quadro de abuso sexual, num quadro mais lato, mas ainda assim entendemos que no âmbito daquilo que está hoje a ser a realidade no Serviço Nacional de Saúde é também uma matéria que nos preocupa, porque também a Convenção de Lanzarote, como bem sabem, obriga o Estado português à tomada de medidas contra a revitimização destas crianças e muitas vezes no plano dos serviços e das funções sociais do Estado, designadamente da educação e da saúde, acontecem situações de revitimização por ausência de resposta na proteção dos direitos destas crianças. Portanto, é também uma matéria que acompanhamos. Dizer apenas que nós entendemos que medidas, e com isto termino, Sr. Presidente, medidas no âmbito da Lei 103 de 2009 são um contributo, mas é preciso ir muito mais longe. Nós iremos discutir e, por isso também, se não puder ficar até ao fim, pedir desculpa por isso, discutiremos agora os meios de funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e iremos concluir que hoje grande parte delas não tem condições de acompanhamento das famílias e das crianças que estão nesta situação e, portanto, o contexto em que estas questões são colocadas hoje, não apenas no plano da lei, na criminalização do que é um crime hediondo que objetivamente está tipificado, mas que de facto importa assegurar um conjunto de outras medidas nas várias dimensões em que têm que acontecer para garantir efetivamente a proteção dos direitos das crianças. E o nosso compromisso é também nesse plano, não apenas do ponto de vista... mas entendemos sobretudo que há outras medidas a que o Estado português está obrigado e que ratificou a Convenção do Conselho da Europa sobre isso e, portanto, também iremos continuar a acompanhar isto, obrigando o Governo a cumprir aquilo que ratificou. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Rita Ratos. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Senhor Presidente, queria saudar os representantes do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas, da Ordem dos Médicos, e dizer com a brevidade possível. Em primeiro lugar, como muito bem salientaram, esta iniciativa, esta petição, não tem nada a ver com a atual proposta de lei do Governo, que procura, enfim, enfrentar, entre aspas, alguns aspectos relativos ao abuso sexual de menores. Trata-se aqui de querer fazer cumprir e melhorar a legislação existente. Esse é um compromisso da parte do Bloco de Esquerda. Nós faloemos, aproveitando até a circunstância de virmos a ter que debater em plenário a proposta de lei do Governo. Trata-se de reforçar a legislação existente com um quadro sancionatório, e, sobretudo, com os alertas necessários para as instruções de política criminal. Ficam de pé outros problemas, porque, como é óbvio, nós acompanhamos o vosso raciocínio, que é um raciocínio profundamente defensor dos direitos das crianças e até daquilo que é a prevenção do alarme social. Ninguém quer contratar pirómanos para corporações de bombeiros, portanto, essa é a imagem pública deste processo. Em todo caso, mesmo que venha a haver, da parte da administração pública, um outro critério e uma outra exigência e outro rigor na seletividade de pessoas que, tendo esta ou aquela formação profissional, têm contacto com crianças, resta o problema do setor privado, que aqui tem que se encontrar uma solução harmoniosa que permita o escrutínio, a detecção e a eliminação dessas circunstâncias. Porque há ordens com competências públicas delegadas, há setores como o de educação onde isso não funciona assim, há outros organismos com competências públicas delegadas e há outras áreas e, portanto, iremos seguramente ter que encontrar organismos diferenciados com a tutela necessária para impedir circunstâncias de alguém que tenha praticado abuso sexual contra menores, fique vedado o acesso a crianças ou a trabalho com crianças. Portanto, queria apenas saudar a vossa iniciativa, dizer que ela é válida, continuem neste esforço. Nós, para a nossa parte, iremos apresentar, ao mesmo tempo que a proposta de lei do Governo, um conjunto de propostas, e esta será uma delas, que permitam reforçar a legislação atualmente existente, como pretendem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado Luísa Apolónia, pedir é só que fizesse a intervenção de um microfone por causa da gravação. Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Senhores doutores, tenho agora, devolvo-vos a palavra para os comentários a estas intervenções e acrescentarem mais o que acharem conveniente.
Imenso colaborado, que significa que ficaram sensíveis, o que é muito bom para nós que vimos aqui apresentar este problema. Eu iria começar por dizer, depois vou falar do registro, do que eu penso do registro e o nosso conselho, obviamente a posição. Nós não conhecemos o que está previsto neste momento, o que está a ser discutido no Parlamento sobre este tema. Sabemos apenas mais pelos jornais do que propriamente por informação direta o que se passa com o registro, temos acompanhado. Eu vou dizer o seguinte. Na primeira proposta de registro, eu não concordava. Esta proposta de registro, e desculpem as pessoas que são contra, eu acho que as pessoas, quanto a mim, exageram na dose. Porque este registro é um registro como milhares de outros registros que ficam na Justiça. As pessoas neste momento têm um registro de devedores, eu digo sempre isto porque sou portuguesa, sou cidadã, portanto acho que gosto de dizer estas coisas, têm um registro de devedores na internet, pessoas honestas, que por razões várias não pagaram os seus impostos e está lá escarrapachado o nome delas. Eu não vejo o boom que está a fazer neste caso em relação a este registro, quando deveria ter havido, quanto a mim. Porque não está a fazer prevenção de nada, quer dizer, do meu ponto de vista, quer dizer, poderá estar a fazer de qualquer pessoa que queira fazer negócios, mas comparando com as crianças, acho que baixou muito o nível. Agora, portanto, não se preocupam com isso. Agora, há tempos as finanças parece que andam a divulgar coisas iloisas, também as pessoas, não, há grande notícia nos jornais. Esta notícia do registro dos pedófilos, parece que se levantou uma grande pedra em cima das pessoas e que é uma coisa horrível. Da maneira como está neste momento proposto, na anterior, sim, na anterior eu não concordava. Uma lista de pedófilos entregue aos pais, assim, toma lá a lista e vê lá se aquele senhor que tu achas que tem. Não, o que está dito hoje, o que eu li nos jornais, só posso referir assim porque não tenho outro dado, o que eu li nos jornais e o que foi agora há pouco referido, é que a lista continua nas mãos das pessoas da justiça. As pessoas, para terem uma informação, terão que se dirigir, se eu bem percebi, à polícia, com o nome do senhor fulano tal, e diz, quer saber se este senhor, que nós suspeitamos que anda a cometer umas ações que poderão tratar-se de um abuso sexual ao meu filho, ele contou lá em casa, blá, 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 quer saber se este senhor consta do registro dos pedófilos em Portugal. E isto é escrito e a resposta vem não ou sim. Se vier não, ninguém é punido. Eu pessoalmente, se fosse aqueles pais, continuava de olho vivo, mas não é, ninguém é punido. Em relação ao sim, eu vou dizer uma coisa provavelmente que discorda, mas que está escrita em todos os documentos orientadores. É indispensável informar as outras pessoas que têm um pedófilo metido no meio dos outros, numa escola, seja lá onde for. Porque, de facto, as outras crianças estão também em risco. E, portanto, não me faz confusão. Quanto, desculpe, isto quer dizer, é de bom senso, é uma questão de bom senso.
Pedro, mas...
Não é isso, não, está a perceber mal o que eu estou a dizer.
Desculpe, deixa-se a doutora expor agora a situação.
Não estava de maneira nenhuma, estava a dizer que só recebe um nome. Se esse nome confirmar que é um pedófilo mesmo, que é um senhor que já foi julgado e condenado, os pais da criança... Ouça, vou dizer uma coisa,
Pedro Vangado,
para as crianças, tanto dá como deu. Há bocado falou-se aqui nas famílias e não famílias. As pessoas que fazem abuso sexual de nós fazem em casa e fora de casa. Isso está escrito. Eu trazia uma pilha, infelizmente, de documentos que por lápis deixei ficar em casa, mas não são feitos por mim, são elaborados. Basta ir a uma coisa que se chama internet, chega lá e põe os temas e vê que estão lá estas coisas todas. Eu não sou eu que inventei as coisas, mas tenho muito gosto, se me der o seu mail, de enviar os documentos que eu refiro mais importantes. Tenho todo o gosto, até tenho muito, muito prazer em fazê-lo. É que eu acho que as pessoas estão a prejudicar as crianças com essa, digamos, essa visão, quanto a mim, demasiado protetora das pessoas que cometem estes crimes, e eu saliento crimes, estão a tentar, com a proteção máxima dessas pessoas, a darem a proteção mínima às crianças. Eu queria responder só à doutora, à senhora deputada Rita Rato, o seguinte: nós há muitos anos que andamos a tentar, e isso falo pessoalmente, não é o Conselho de Ética, criar uma coisa que nós chamamos um provedor da criança, mas se quiserem chamar outra coisa qualquer, eu, para mim tanto se me dá. Agora, o que é preciso é uma figura, deveria existir uma figura proativa em Portugal, uma pessoa que fosse consensual entre os vários partidos, uma pessoa que tivesse um nível social que as pessoas aceitassem, etc, 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 criando um grupo autónomo que sem ter nada a ver com governos, que é o que se faz nos outros países. E esses grupos são essas pessoas são proativas, não é como o Instituto de Apoio à Criança, que faz o que pode para minorar os danos. E estou a entrar na Comissão de Proteção de Menores. O que é preciso criar são figuras que, cada momento que sai uma lei, ou cada momento que sai, por exemplo, neste caso, seria muito útil e de ouvirem a opinião de um provedor das crianças sobre este tema, em vez de ouvirem opiniões. Eu, infelizmente, eu normalmente sou muito cuidadosa com as coisas, com tudo o que vem ao público, etc. Mas neste momento não vejo, em relação ao registro, não vejo, quer dizer, o que se chama pomposamente de registro é mais um registro interno do Ministério da Justiça. Não vejo, com toda a franqueza, vejo então mal aquela subdivisão em idades, desaparece de 23, passa para 20, quer dizer, nós fazemos sempre desconto. Aqui em Portugal, tudo o que seja penalização tem desconto. Gostava de saber porquê, se assinámos uma convenção com 23 anos. Isto é para dizer que, finalmente, a última coisa que eu queria referir em relação a isso, é que, de facto, também não concordo com a penalização antiga se poder ter alguma consequência em relação ao tempo. Porque, como se sabe, e eu, se quiserem, isto é a título pessoal, mando-vos dois ou três artigos, para quem quiser ler, que não são escritos por mim, como é evidente, são artigos internacionais, sobre estes aspectos. E, de facto, o pedófilo que num dia comete um crime de determinada dimensão, no dia seguinte está a cometer um crime de outra dimensão, que pode ser muito mais grave que a primeira. E, portanto, dizer lá, porque tu foste condenado assim, só avisamos um bocadinho e depois desaparece e não sei o quê, eu pessoalmente acho que é estragar tudo. Finalmente, chama a atenção, eu sou geneticista de origem, que noutros países faz outra coisa, que é o ADN à mistura e que nem sequer vi referido. E isso sim, é um verdadeiro registro, mas serve para muitas vezes identificar casos em que a pessoa de outra maneira não consegue chegar lá, que é o ADN das pessoas que estão no registro. E aqui não há. Aqui neste eu verifiquei, dentro do que os jornais contam, nem sequer há. E os senhores nunca se esqueçam, e eu vou terminar, eu peço desculpa, eu sou mais velha provavelmente que a maior parte das pessoas que cá estão. Sou pediatra, sou geneticista, sou do Conselho de Ética, presidente do Conselho de Ética da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Pensem bem no que fazem, pensem nos vossos filhos, pensem nos vossos netos, antes de pensarem em deitar fora coisas. Eu costumo dizer que se devem fazer as coisas é e não ou. Quer dizer, cumprir leis é indiscutível, quer dizer, foi isso que eu aprendi desde pequenino, é para isso que eu pago impostos. E finalmente, também fazerem um registro que seja sensato. E o registro sensato, para mim, do ponto de vista da guarda, não vejo qual é o problema, com toda a franqueza. Na polícia, quando se pede o registro criminal, está aí o registro. É só juntar as pessoas para quando for o senhor fulano de tal, as pessoas encontrarem. Mais facilmente do que se tiver. É assim que se fizeram as outras leis, e como se lembram as outras leis, a lei inglesa e a lei americana foram criadas porque morreram meninas. Querem uma Maria portuguesa para ser a Lei Maria? Quer dizer, eu acho que não vale a pena. Podemos antecipar-nos a esse tipo de coisas.
Já passaram aí
de limites? Não, eu já passei. Não,
faz favor. O relógio está lá ao fundo, Sr. Doutor. Ali. Pode, faz favor.
Não, foi-me pedido a opinião.
Mas o Sr. Doutor, faz favor.
Eu só queria, pronto, entre o aspecto do defender os direitos das crianças, este equilíbrio, e os direitos fundamentais, obviamente nós médicos, eu pessoalmente como médico não tenho nada disto, enfim, os partidos e os legisladores é que têm que definir esse aspecto. Eu só queria aqui chamar a atenção para um aspecto que parece importante, é que realmente a taxa de reincidência da pedofilia é elevada. Não está ainda perfeitamente, as estatísticas variam um bocadinho, vai de 20% a 80%, agora é realmente elevada. E esse é um aspecto que me parece importante, porque o que nós pretendemos é que seja, quer sejam médicos, quer sejam professores, que seja evitado o contacto com crianças. O professor eventualmente poderá ir para um outro departamento, ou o médico poderá fazer análises, ou poderá ver outros... Não, crianças é que não, porque esta taxa de reincidência é realmente elevada, e como eu digo, dizemos apenas, isto diz respeito apenas aos indivíduos condenados. Portanto, queria chamar a atenção para este aspecto de revisão do estatuto disciplinar, inclusivamente eu que estou, digamos, mais ligado à parte disciplinar dos médicos, inclusivamente algumas dificuldades que nós tivemos na parte disciplinar dos médicos dizem respeito a todo este processo moroso que não só nos conselhos disciplinares das ordens, mas também nos próprios tribunais. Todos estes processos demoram não sei quanto tempo e é difícil, por vezes, tomar decisões atempadas, e que gostaria também que os senhores deputados, enfim, vissem um bocadinho também este aspecto de pragmático que é importante. Quanto ao resto, são os legisladores que fazem as leis, eu pessoalmente e nós do Conselho de Ética podemos estar de acordo ou não estar de acordo, mas, enfim, isso é uma coisa, a luta política que... Muito obrigado, Sr. Presidente. E queria só, enfim, cumprimentar e agradecer a atenção com que nos ouviram.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu pedia só à doutora Luísa Santos, se eventualmente tiver elementos que queira fazer chegar, se quiser fazer individualmente a cada um dos senhores deputados, com certeza tem toda a liberdade. Mas senão, se o fizer através da comissão, depois será distribuído a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas desta comissão, que farão o uso, que evidentemente entenderem, sobre os documentos que lhes fizerem chegar, que seguramente não serão documentos classificados, serão opiniões, serão artigos e serão propostas que poderão ser úteis para o trabalho parlamentar de cada um dos deputados e de cada um dos grupos parlamentares. Aqui a Ana vai-lhe dar-lhe o e-mail ou o endereço,
não,
ou o endereço postal.
Eu prefiro vir porque é um olhinho grande. Mas posso mandar. É que eu tenho que vir trazer isto. Mas posso mandar por via. Claro, pronto, ok.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Em nome da Comissão, agradeço as informações que aqui nos trouxeram e com certeza que esta Comissão estará, no âmbito das nossas competências, sempre aberta às vossas propostas. Muito obrigado.